Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Então, acho que no nosso último episódio a gente falou sobre dengue, aquela arbovirose transmitida pelo Aedes aegypti. Hoje eu quero falar com você sobre Zika e chikungunya, beleza? Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar. Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqueles convites de sempre. Se você não segue o Consegue Me Explicar aqui no Spotify, no Castbox, por favor, cogite seguir, clica nesse botãozinho de seguir que você vai estar recebendo todo domingo três novos episódios. Sim, todo domingo saem três novos episódios desse podcast que é tão amado por vocês. E você seguindo, você vai estar ajudando muito a gente chegar na nossa meta, que é os 2.000 seguidores. Beleza? Tranquilo? Além disso, eu te convido para seguir a gente lá também no Instagram, na nossa rede social principal. Então, siga a gente lá. O nosso arroba é arroba consegue me explicar, underline. Tudo minúsculo e junto. Certo? Dado esses recados, vamos falar então de Zika. A Zika, como a gente já conversou sobre dengue, ela também é uma arbovirose. Ela é um vírus de RNA que leva à Zika. A transmissão, como a gente disse, é por meio do. Perdão. É por meio do Aedes aegypti. E a clínica do nosso paciente, ele costuma ser assintomático ou oligossintomático. As manifestações mais comuns do nosso paciente é a questão da poliartralgia, febre, edema periarticular, conjuntivite não purulenta, exantema maculopapular pruriginoso. Lucas, o que é mais importante dessas manifestações clínicas? A gente tem que focar na conjuntivite e nesse exantema maculopapular pruriginoso, ou seja, um exantema que coça bastante. Como é que a gente vai fazer o diagnóstico da Zika? Por meio da sorologia, e o tratamento vai ser feito apenas em pacientes sintomáticos. Em relação à chikungunya, Lucas, a chikungunya é uma doença febril, está relacionado a vírus de RNA da família Togaviridae. A transmissão é pelo Aedes aegypti, mas a gente também tem outro também mosquitinho relacionado, que é o Aedes albopictus. A clínica do nosso paciente é dividida em clínica aguda, subaguda e crônica. A clínica aguda está muito relacionada a uma febre alta súbita. O paciente tem dor de cabeça, ou seja, cefaleia, dor muscular, mialgia, poliartralgia simétrica, edema articular e rigidez articular. O rash cutâneo costuma acontecer em 50% do paciente, 50% dos casos. O paciente relata muita dor óssea e é conhecido por mordiscar um dos feixes musculoso. É aquela dor em quebra-ossos. Sim. Na classificação clínica da chikungunya, no caso subaguda, a gente vai ter aquele paciente que tem recaída dos sinais clínicos após 10 a 90 dias do início da doença. Então, o paciente tem uma recaída, um retorno dos sintomas, dos sinais clínicos, de 10 a 90 dias após o início da doença. E a clínica crônica é aquele paciente que persiste com os sintomas de 3 meses a 3 anos de duração. O diagnóstico da chikungunya é por meio da sorologia e por meio do isolamento viral. E o tratamento é por conta da analgesia de suporte e repouso. Lucas, por que analgesia de suporte e repouso? Porque isso vai ajudar muito o paciente a sofrer menos. Ele tem muita dor muscular, tem muitas dores em si. Então a gente tem que proporcionar para ele um repouso em si. O paciente com chikungunya costuma ter febre alta, maior que 38 graus, de duração de 2 a 3 dias. As manchas na pele, ela costuma aparecer com frequência e surge de 2 a 5 dias em 50% dos casos. Já na Zika, que a gente comentou há pouco tempo, ela surge no primeiro ou segundo dia em 90 a 100% dos casos. Beleza? Tranquilo? Uma coisa que é muito frequente na chikungunya é a dor articular. A dor articular é muito grande, o paciente reclama muito de dor articular. E além disso, a intensidade da dor articular na chikungunya é de moderada a intensa, enquanto que na Zika é leve a moderada. O edema de articulação costuma ser frequente e de moderada intensidade. Uma coisa que a gente tem que falar, como eu te disse, é que na Zika a gente vai ter a conjuntivite em 50 a 90% dos casos, beleza? Tranquilo? E uma coisa também que é muito importante é que a Zika tem um acometimento neurológico relevante. Ele é mais frequente do que na dengue e na chikungunya. Lembra que teve aquele surto de Zika e muitas crianças nasceram com microcefalia? Então a Zika tem esse acometimento neurológico muito importante, por isso que a gente tem que ficar de olho, beleza? Tranquilo? Ah, e Lucas, e se eu for comparar dengue, Zika e chikungunya, qual que descreve mais, qual que costuma ter mais hemorragia? Quem costuma ter mais hemorragia é a dengue. A Zika quase não tem hemorragia, praticamente ausente, E na chikungunya é muito leve as hemorragias. E outra coisa que também a gente tem que pensar é que a que tem mais prurido costuma ser a Zika. A Zika leva a muito prurido. Ele costuma ser um prurido de moderada a alta intensidade. Beleza? Tranquilo? Então era isso que eu queria falar com você sobre chikungunya e Zika. Eu espero ter te ajudado de alguma forma com esse episódio. Não esquece de seguir a gente aqui no Spotify, no Castbox. Compartilha com todo mundo. Manda pra geral esse episódio. E ajuda a gente a crescer e levar pra cada vez mais pessoas o nosso conteúdo. Ah, e claro, se você ainda não clicou nesse botãozinho de seguir, clica nesse botãozinho de seguir que vai estar me ajudando muito. E siga a gente também no Instagram. O Instagram do Consegue Me Explicar é @consegue_me_explicar_. @consegue_me_explicar_. Um beijo pra você. Valeu, falou e fui!